Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast O Guia do Jogador. Eu me chamo Pedro Miranda e como música de introdução e música de fundo, você ouve um prelúdio a uma cantiga de Santa Maria da banda curitibana Mandala Folk. Hoje, nós vamos falar sobre os lançamentos previstos pela editora MeepleBR no primeiro semestre desse ano e eu gostaria, antes de entrarmos no episódio, de deixar um adendo aí para vocês. Eu refiz essa apresentação porque nós gravamos esse episódio algum tempo atrás e ainda não havia sido revelado o jogo que estava previsto aí pela Meeple para o período de março, mas esse jogo já foi revelado, já foi disponibilizado para venda, chegou a esgotar ali nas suas primeiras horas e eu estou falando do El Grande. A gente chega a conversar um pouquinho sobre isso, tentando adivinhar que jogo é esse, então ouve aí a nossa conversa para ver o que deu, a gente resolveu deixar essa parte sem cortar. Então fica com a gente e ouve aí a nossa conversa de hoje. Muito bem, pessoal! Vamos aí de novo com aquela série que nós estamos fazendo sobre os lançamentos das editoras brasileiras. E agora nós vamos falar aí sobre a MeepleBR. Sim, eles já anunciaram aí alguns dos títulos que virão até o primeiro, ou melhor, fechando o primeiro semestre do ano, com vários títulos aí muito legais, e nós vamos passar aí sobre essa lista, comentando e dando a nossa opinião, falando sobre a nossa expectativa em relação a esses títulos. E para conversar aqui comigo sobre isso, estou aqui com aquele cara, nosso cozinheiro, jogador, Bruno Libonatti. Como vai você?
Olá, ouvintes. Então tamo aí, cara, falar da MeepleBR, uma editora que eu gosto muito, faz um trabalho fantástico, né? E vem com uns lançamentos bem dentro da sua linha editorial, né? Mais para euros, uns euros médio leves, né? Médio pesados ali. Então, são boas expectativas para mim pô nesse primeiro semestre de 2021.
Verdade. Começando já muito bem aí pro seu gosto pessoal, já que você ama os felinos. Vamos começar aí com a Ilha dos Gatos. Como é que tá aí a tua expectativa? Você já jogou?
Não joguei ainda. A expectativa é para a chegada, né, do jogo. É na minha casa, né? Porque, como o Pedro falou, eu gosto muito dos gatos, tenho dois, inclusive. Vai dar briga aí pela caixa, né? Mas é um jogo pelo qual eu realmente nutro grande expectativa. Apesar de não ser um expert em jogos de encaixe, na verdade, normalmente eu me dou mal nesse tipo de jogo. O tema me atrai bastante e parece ser um jogo que vai cair no gosto aqui do pessoal.
É isso aí, ainda as formas não são tão, como é que pode dizer, simétricas, né? Porque, poxa, você vai botar aqueles gatinhos meio tétrico dentro de um navio que não é um formatinho assim, quadradinho, bonitinho. É, eu acho que vai rachar a cuca aí em Libonatti na hora de fazer essa montagem.
É, mas esses gatos tétricos deixam o jogo muito temático, né, cara? De fato, é assim que eles ficam, né?
Não, exatamente. E ainda, além de tudo, a caixa vem aí com a tampa reforçada para você poder realmente deixar o gato aí dentro. No teu caso, você vai ter que esvaziar, né, a parte de baixo ali. Deixa as duas já garante. É, isso, ou compra mais de um jogo aí, se quiser ter mais gato, para poder ter caixa para todo mundo, né?
É, mas no atual cenário de jogos no Brasil, tá difícil comprar um, se quer dois, né, cara?
É verdade, né? Se não tiver preparado aí, não acompanha mais tanta produção, tanta novidade.
É, Ilha dos Gatos já foi lançado quando a gente tá gravando esse podcast, e em alguns grupos aí o pessoal reclamou do valor, né? Mas também é um jogo que vem muito componente, né? Um jogo grande, vem muita coisa. Tá bem ranqueado e tal, enfim. Então, não vou dizer que esteja um valor muito, muito além do justo.
É, eu penso que às vezes também o caráter replicável dessas peças, né? Porque como ele é um jogo de montagem, você não tem assim, imagina, cada gatinho ali não é sempre o mesmo, às vezes tem uma arte diferente. Então, existem provavelmente justificativas gráficas para que esse jogo em específico não seja tão barato, né? E nós temos aí um relançamento, eles vão trazer de volta o Coach Express. Esse nós já jogamos, né, Libonatti? Qual que foi a sua impressão inicial em relação ao jogo?
Ah, veja, o Coach Express é um jogo bastante leve, que não me atrai. Confesso, não foi, não me fisgou. Mas é também, assim, como é um jogo rápido, um jogo leve, não tem... Não digo, não vou jogar nunca, nada disso. Mas é, se tiver na mesa ali, a gente joga. Se não tiver, também passou e tá tudo certo, né? Não é o tipo de party game que realmente faça minha cabeça, Party of Family, né? Se estão relançando é porque fez sucesso. Quem sou eu, né?
É, esse é um título que na mesa ele tem uma apresentação muito legal, né? Com o trem montável que ele vem. E é um jogo de take that, né? Então você acaba fazendo muita coisa. É um jogo com muita interação. Então, se você é um jogador que gosta disso e há uma interação com personagens direto, então você representa um personagem dentro do trem, fugindo do xerife e ao mesmo tempo atrapalhando os outros para pegar dinheiro. Até essa temática western, ela é legal e é explorada de um jeito bem leve e bacana aí no Colt Express. Mas eu tô quase com o Libo aí, esse já é um jogo que não, né, justamente eu não sou muito do Take That,
Essa interação agressiva,
dessa
né?
interação tão agressiva que o jogo traz. Mas temos aí vários amigos que com certeza curtem bastante. Se essa é a sua característica, é o perfil do seu grupo, manda bala que é sucesso.
Mas eu acho que, assim, dentro desse nicho e com esse tema, eu acho ele melhor que o Bang, por exemplo. Tanto o Bang Dice quanto o Card Game.
Ah, mas sem dúvida.
De fato, a beleza é algo que chama atenção. Realmente fica muito, muito bonito, muito vistoso na mesa.
Tem que dar o braço a torcer e concordar aqui com o Libonati de novo, hein? E aí, nós temos Lewis e Clark, A Expedição aí, um outro jogo também de Velho Oeste, previsto aí para fevereiro. Nós tivemos a oportunidade de jogar já o Lewis e Clark, né, Libo? E aí, o que que se tem a dizer sobre este jogo aí que vem pela Meeple BR?
É um jogo muito bonito também, da exploração do Oeste americano, né? Americano, mas confesso que também não fez meu coração, não, cara. É um jogo legal, divertidinho, mas acho que nesse tempo ali que ele toma, eu prefiro outros títulos. Também não vem para coleção, não.
Entendido, olha aí, hein? Ah, louco, hein? Mas está aí não, aí a Meeple BR não vai vender nada para você, Libonati.
Bom, é bem assim, né, cara? Vamos deixar chegar no final do episódio aí. Já vendeu o Ilha dos Gatos, já.
Já vendeu ele dos gastos. Mas Lewis e Clark, sim, ele é um jogo de planejamento, você vai formando um baralho. Existem características muito específicas nessa colocação das cartas para você realizar as suas ações. É um jogo de corrida.
É isso que não me atrai, sendo um jogo de corrida. Eu acho que e o final dele é muito anticlimático, assim, sabe? A não ser que tenha ali três, pelo menos dois, né, competindo pelo fim ali, ele acaba sendo. É difícil você retomar a dianteira, né, no final da corrida ali, sabe? Dos espaços de exploração.
É verdade. Quando um cara tá muito despontado, ele às vezes já passa lá a linha de chegada e os outros nem veem a cor do cara, né? Isso.
Isso.
Já aconteceu mesmo. Eu já tive partidas em que isso ocorreu, já tive outras em que tava todo mundo com possibilidades de ganhar, né? Que dá um charme a mais. Mas realmente esse é um jogo que ele vale pelo trajeto e não pela chegada. Então, é essa formação, essa questão de planejamento e tal, que eu acredito que seja o grande chamativo dele. Se você tem aí no teu grupo, ou o seu grupo tem esse perfil de gostar de jogos assim, e mais levemente intrincados, que você tem que pensar, planejar previamente, já imaginar a sua jogada futura, criar realmente um caminho para a vitória, Lewis e Clark é sem dúvida nenhuma uma boa opção aí para você incrementar a sua coleção.
É um bom jogo, bem estratégico. Como o Pedro comentou, você tem que pensar à frente, que senão você se trava. É, tem várias opções, vários caminhos aí para você escolher, né, para conseguir construir o melhor deck para avançar na trilha de exploração. Mas não fez meu coração, não.
Vamos torcer para que os outros aqui venham a fazer, e que o Libonati, que esse coração bata mais forte. Vamos
Veremos,
falar aí,
veremos.
vamos falar desse título surpresa aí, Libonati. Tem alguma ideia aí do título surpresa prometido para março? Eles deram aí uma dica que é palavra grande.
Olha, cara, eu vou te dizer que, antes de mais nada, parabéns pra mim, pô, e pelo hype, né? Esse negócio de título surpresa cria um hype, toda dica que eles lançam, o hype esquenta de novo e pô, tem vários comentários, tanto no Instagram quanto pelo WhatsApp. É, de fato, foi uma jogada muito bacana deles. Cara, a minha suspeita é pela mais óbvia, né? Que é o El Grande. Mas eu já vi teorias da conspiração aí que pode ser o Eclipse, que eu também acho possível, mas como eu até comentei com o pessoal, como o Eclipse foi impresso agora há pouco tempo e pouco tempo não, na verdade, né? Ano passado, aí, meados do ano passado. Eu acho difícil que seja, sabe? Porque, com certeza, se for um jogo já lançado, tem que ser um jogo que dependa de um reprint tipo mundial, né? Para mim, para poder trazer, porque eles não vão mandar imprimir um jogo só para o Brasil, ainda mais um jogo com uma caixa enorme ali, como mostrado. E daí o El Grande, esse ano de 2020, ele fez 25 anos. Pode ser uma edição comemorativa, não, mas uma impressão, às vezes, daquela caixa de 15 anos, né? Que já incluía tudo e tal. E, enfim, é o mais óbvio, né? Então é o grande big box, né? Tem grande duas vezes na caixa. Mas eles lançaram aquela dica do conto, né? Do Edgar Allan Poe, cara, eu já fiquei tipo, putz, que pode ser, né? Mas de fato assim, é muito legal a gente poder ver a interação da comunidade, não sei que jogo seja, né? Mas é legal ver a interação da comunidade nos chutes, nas discussões, né, cara? Muito engraçado de ver. Então tá de parabéns aí, Amipo, pela ação.
Pois é, e a gente pode estar gravando esse podcast aqui, daí quando solta ele, os caras já revelaram o jogo, né? Aí vai perder um pouco a graça desses nossos palpites. Mas se eu tivesse aqui aquele grande número de fichas numa aposta de poker, eu dava win no é o grande big box aí, cara, e ver o que dá. Eu acho que é isso mesmo.
É, mas é muito óbvio, né? Sei lá também.
É, eu também fiquei titubeante, mas não sei, agora fico mais convencido de que é isso mesmo. E aí a gente chega então no mês de abril com a promessa aí da chegada do Fornalha, que é um jogo econômico ambientado na Rússia. E aí, Libão, o que que se espera desse jogo?
Esse jogo é no mesmo design do smartphone. A gente jogou, o smartphone tá bem colocado aí no coração do Tom Wessel, né? Não que eu concordo com o Tom Wessel fala, mas enfim. E é um jogo legal, precisaria de alguns ajustes, assim, sabe, para se tornar mais interessante. Mas a expectativa pro Fornalha é alta. Assim, por ser um jogo econômico, pelo tema, né, que ele propõe, né, que é a Revolução Industrial Russa ali, né? E pelo tempo, né? Uma hora de jogo.
É menos de uma hora.
É de 30 a 60 minutos, diz o BGG.
Pois é. Pode ser que o jogo acabe em menos de uma hora, né?
É de se pôr à prova, né? E a capa tá muito bonita, né? A capa tá bem legal. E tem esse designer russo aí que tá despontando, né? Ivan Lachin.
Vamos ver aí o que que vai ser aí como resultado, né? Um jogo de leilão, né? Relativamente breve aí, rápido. Provavelmente um bom título aí, se ele realmente conseguir entregar aí o que promete, um bom título para apresentar esse tipo de mecânica nos board games, ou de repente colocar na mesa um jogo econômico bacana e que tem um curto tempo de duração. Eu que gosto muito de jogos econômicos, a gente tem muito essa dificuldade, né? Não tem jogo econômico que se jogue rápido. Todos eles acabam demorando mais. Então, dependendo aí da densidade do jogo, com esse tempo de duração, isso pode atrair bastante jogadores aí
Pode ser um
que
bom nicho, né?
pode ser um bom nicho, porque é aquela história, né? Dificilmente você consegue, ninguém vai começar jogando por um econômico, né? Pelo menos não dos pesados. Então, esse acaba sendo aí uma boa forma introdutória aí para esse estilo de jogo de tabuleiro.
É, o Arish Gauge, né? Tenta se aproxima desse nicho de econômico rápido ali, mas para mim, pelo menos, não foi assim. Parece que fica faltando alguma coisa, sabe? Mas agora vamos ver o Fornalha, né? Se ele consegue cumprir aí o que promete, né? Que é um jogo econômico, rápido e leve. Vamos ver.
É verdade. E aí depois, então, para maio já, né? Nós temos o Tiny Epic Dinosaur e os Zombies, né? Os jogos aí que são dessa linha do Tiny Epic. E aí, Libonati, que você? Você que é um cara que também, além de gatos, eu sei que você gosta também de dinossauros. E aí?
Cara, aqui eu tô igual a mãe da Cleo Pires, velho, no Oscar. Não posso comentar sobre. Não, mas veja, eu joguei o Tiny Epic Galaxy e não gostei. Achei bem meia boca, assim, até meio chatinho. Como ele não foi tão rápido quanto eu esperava, e daí mais um dos motivos da decepção do jogo, eu acabei ficando meio longe da linha Tiny Epic. Confesso que não posso, assim, não me atrai. Se alguém, tipo, puta, vamos jogar, o jogo é bonzão, não sei o quê. Se eu tiver outra opção, eu devo partir pra outra opção. Te confesso, não me atrai nesse ponto assim de que nem pra jogar me gera curiosidade.
Podemos dizer aí, né, caso você realmente dê relevância a esses pontos, né? Ambos os jogos aqui, tanto o Dinossauro quanto os Zombies, eles vão ter modo solo, né? Segundo a propaganda da MeepleBR, são jogos que têm uma rejogabilidade muito boa. Isso é algo de se levar em consideração para você adquirir um jogo, né? Porque permite que você jogue muitas vezes. Mas isso também vai depender do tamanho da sua coleção, do quanto você gasta com o jogo, né? Aí o cara compra um jogo por semana, cada vez que senta na mesa vai jogar algo diferente. Então, esse aqui é aquele título para quem realmente de repente pretende ter algo para revisitar mais vezes. Além da promessa de ser muito bonito aí os jogos, Dino Fazendeiros, enfim, bonequinhos ou componentes que agreguem valor ao jogo, provavelmente esse fator chamativo faça o papel de chamar a atenção.
É, e assim, só relembrando, né, que o nosso perfil de jogador aqui é para euros mais médio pesado, pesado, né? Nem tudo que a gente fala aqui tem que ser levado em consideração, né? É, na verdade, pouca coisa tem que ser levado
Especialmente
em consideração. Mas
quando se trata assim, né, de jogos mais leves, claro.
exatamente. Mas eles prometem, né, entregar um jogo, assim, uma exploração de uma mecânica. Um jogo rápido e divertido, né? Então, de fato, como você falou, a alta rejogabilidade é importante para quem tá. Vocês têm pouco jogo, tá iniciando uma coleção, são jogos mais tendem a ser mais baratos. O do Dinossauros, desculpa, dos Zumbis, eles têm versão cooperativa, têm versão competitiva. Pode ser interessante, assim, para quem gosta do tema, né? Que é ter ali, tipo, vários jogos numa caixinha só, né? E o dos Dinossauros, ele remete a um. Mas é um euro, né? A ideia dele é fazer um jogo menos dependente de sorte tal, e mais estratégico. Vou te dizer que o Dinossauro me atrai mais atenção, não só pelo tema. Eu gosto de dinossauros, meu filho também gosta de dinossauros. As mecânicas em si também parecem ser mais legais, que é a alocação de trabalhadores e o cerco de área. Pode ser que talvez com os dinossauros eu tenha uma segunda chance aí para a série Tiny Epic, né? Que, enfim, tem uma infinidade de jogos e sou só um velho turrão, né, cara? Então, eu conheci um e não gostei e acabei não dando muita chance para os outros. Mas, enfim, e é isso, vamos ver com os dinossauros aí. Talvez a promessa é que seja interessante. Vamos ver.
E aí na sequência, né, para maio ainda, também está prometido um outro título surpresa que é esse eu não arrisco não, hein, Mate? A dica deles foi 29 de agosto de 2016.
Cara, é uma dica. Olha, essa tá difícil, de fato, cara.
Sabe o que que aconteceu dia 29 de agosto de 2016? Libonarte, caros ouvintes, morreu o ator que interpretava o Willy Wonka.
Olha aí, ó. Então é chocolate, então, certeza. Cacau, né, cara?
Cacau, mas enfim, não tem provavelmente absolutamente nada a ver com isso. Mas 29 de agosto de 2016, e dá uma vasculhada aí nos lançamentos de 2016, ver o que que pode ter acontecido, né? Ter sido lançado aí para esse período, mas de fato não consigo aí pensar em nenhum título. Você também não arrisca, não, Lebonati?
Não, cara. Eu vi o pessoal falando. Parece que teve um lançamento relacionado a Zombicide, assim, negócio nada a ver, assim, sabe? Nesse dia em 2016. De fato, é difícil a gente arriscar qualquer coisa, cara. Mas tem, assim, tem bastante coisa que aconteceu nesse dia na história, né? Cadê aqui, ó? Tem a primeira bomba atômica da União Soviética, talvez Manhattan Project, alguma coisa, mas também não, porque não é deles.
É que às vezes essa data pode ser o lançamento desse título lá fora, né? No exterior, enfim. E aí a gente aqui
Não conhece, né?
não conhece.
Não, mas é que falaram que no BGG o lançamento é esse negócio do Zombicide, mas eu também não faço ideia, cara, o que pode ser. Mas é, eu acho que eles vão, com certeza, eles vão bombar mais essa surpresa depois de revelado em março.
Ah, é verdade. Aí com certeza devem vir mais dicas aí pra gente matar a charada. Por enquanto,
Certeza.
estamos tudo boiando aí, né, com as maldades aí que a MeepleBR faz conosco de dar essas dicas aí. E aí, Terraforming Mars Big Box. Né? Isso aí é pra galera que é fã, ter onde armazenar aí o Terraform Mars. Acho que aqui vale a gente comentar aí esse trabalho bacana que o pessoal fez de trazer, né? Que eles trouxeram o Terraform Mars e as expansões do jogo vieram também, né? Eles estão trazendo realmente tudo aí pra galera.
Olha, cara, a atenção que o Terraform Mars está recebendo, amigo, é de tirar o chapéu, né? Eu, como fã da série, né, posso dizer que fico muito feliz com isso, né, vindo de uma editora brasileira. Até porque é normal, às vezes, que as editoras lancem jogos aqui, os jogos base e tal, mas as expansões acabem deixando de lado, né? Essa é a minha frustração com Race for the Galaxy pela Galápagos, por exemplo, mas enfim. Terraform Mars, eu sou fã, acho um jogão, mas te confesso, cara, que 800 contra uma big box aí... Não.
Pesou
muito. Até que a Big Box, apesar dos pesares, né? Apesar de só ter os tiles em 3D, essas cartas colecionáveis, tarará, eu gosto de estar de papelão, cara. Eu gosto de colocar o cubinho ali em cima do papelão ali, pronto. O tile 3D tem que ficar encaixando o cubinho e tal, então já não.
Isso é old school. Cara, é old school.
Exato, exatamente.
Muito bem. Esse título, até, né, para esclarecer, às vezes alguém que tem o Terraform Mars espere algo diferente, mas a Big Box, ela é uma caixa de armazenamento e que traz espaço ali para você armazenar tanto o jogo base como expansões, cartas que são promocionais, né, materiais ali, enfim, exclusivos. Então, se você gosta desses incrementos para o jogo, esse vai ter aí corporação, tile 3D, enfim, uma série de coisas. Mas o jogo Terraform Mars, ele é vendido separadamente dessa caixa. Então, às vezes a pessoa lê esse Big Box, imagina que é como o que a gente comentou agora do Big Box do El Grande, que vem lá com base e uma série de outros adicionais. Aqui não, isso está sendo separado, né? Acho que vale aí frisar isso para, enfim, para a galera não comprar achando que vê o jogo, né?
Essa é aquela moda nova, né, cara, de vender suas caixas, né? mas aqui na brincadeira não tem só a caixa, né? Tem, como você comentou, infinidade de coisas, talizinhos bonitões e tal. Mas, cara, vou te dizer assim, eu mesmo sendo fã do jogo e tal, eu não tenho tudo que saiu, não tenho todas as expansões. Eu acho que o Terraform Mars já é jogo suficiente para você poder jogar várias vezes sem precisar de uma expansão. Também já é um jogo longo, já é um jogo complexo, né, cara? Quanto mais coisa você adiciona, putz, aí você vai se dedicar, sei lá, quanto tempo pro jogo, né? Às vezes não. O jogo, não, mesmo com as expansões, não te entrega aí 6 horas de partida, por exemplo, entendeu? Então, sinceramente, cara, eu prefiro comprar as expansões conforme eu sinto a necessidade de tê-las, né? Até agora, não tô tendo problemas de armazenamento, mesmo guardando tudo só na caixa base, né? Tenho aí a Vênus e a Hellas and Elysian. Tô pensando em comprar o Reviravolta, embora, porra, duzentão me pôr também. Não tá fácil, né? Duzentão a expansão aí, porra, querem quebrar a gente, né? Mas enfim, o Reviravolta parece ser bem legal, inclui elementos que eu gosto muito, né, que são elementos políticos e tal. E é isso, mas assim, pra quem já tem tudo, né, cara, já comprou e tal, e gosta das expansões, e claro, você precisa jogar com todas as expansões, uma partida só, você pode mesclá-las, né, o Big Box aí pode ser uma boa alternativa, tanto para armazenamento quanto pelos exclusivos, né. E pela beleza dos teles 3D, que eu confesso que ficam muito bonitos, só não é um negócio que... Eu pire demais, tipo, meu Deus, preciso ter, né?
E aí vamos então se encaminhando pro último, a última promessa aí de lançamento, no caso programada até junho, que é o Tainted Grail, A Queda de Avalon. E aí, Libão, o que você espera desse jogo?
Espero muito, né? Espero inclusive comprar, só não sei se eu vou conseguir, mas eu realmente espero comprá-lo. Parece ser um jogão, cara. Parece um jogo muito, assim, uma temática muito agradável. Gosto muito das lendas arturianas, né? Embora nesse jogo nós não joguemos com as lendas, né? As lendas já falharam. Então resta a nós aí, heróis anônimos, tentar salvar a Avalon e tal. Não só pelo tema, mas as mecânicas parecem ser muito legais também. Porém, é um ponto fora da curva aí da linha editorial da Meeple, né? É um jogo enorme, com diversas expansões. Eu não sei se eles vão trazer tudo de uma vez só, como é que eles vão fazer isso. Mas como foi um sucesso de financiamento coletivo lá fora, né? Ele tem muita coisa. O jogo realmente tem muito componente e tal. Mas deve trazer, lógico, a versão retail. Mas enfim, é um jogo operativo, uma caixona e tal. E se a gente lembrar aí das épocas primevas aí da MIPOBR, né? Na época que eles faziam manuaizinhos pixelados ainda, eles já trouxeram o Fire Team Zero e não foi necessariamente um sucesso, né? De público e de crítica.
O Tainted Grail eu tenho acompanhado, né? O pessoal, até alguns brasileiros que apoiaram o projeto Kickstarter já começaram a receber o jogo. Eu sou extremamente fã mesmo, aí gosto muito das lendas arturianas. Então, o fato do jogo ter essa ambientação, logicamente que meio dark, né? A gente tem que pensar aqui que os Cavaleiros do Rei Arthur não são os protagonistas dessa história, né?
É uma fantasia sombria, né?
É uma fantasia sombria que envolve esse cenário, mas você é um pelego aí tentando corrigir, né, talvez erros, enfim, coisas que aconteceram dentro dessas lendas arturianas. Então você vai conhecer a história por uma outra perspectiva, uma outra possibilidade num ambiente bem mais dark. É um jogo cooperativo com muitos componentes e a experiência que eles colocam como imersiva é o envolvimento justamente desse caminho que você faz, as cartas que vão sair. Então tem toda uma história que você vai fazer, né? Então possivelmente um jogo aí mais de campanha, um jogo para você realmente jogar ele mais vezes para poder experimentar essas coisas que ele promete trazer, né? Em relação a esse storytelling mesmo, essa criação de um ambiente muito muito próprio e uma história, uma narrativa dentro de um jogo de tabuleiro. A galera tá esperando muito esse jogo. Eu gravei aí, não sei se o pessoal que nos acompanha também acompanha lá o Tabula Quadrada. Eu gravei no final do ano passado as expectativas para esse ano de 2021 e a gente falou lá sobre o que mais queria que chegasse, queria jogar. E eu coloquei como sendo a minha primeira opção o Tainted Grail. E mesmo que depois de a gente ter gravado, surgiram várias outras informações sobre outros lançamentos, e mesmo com todos os outros lançamentos, o Tainted Grail ainda continua sendo o jogo que eu mais quero conhecer em 2021. Então, tô aí, assim como o Libonati, na expectativa, né? E seria, Libão, de toda essa lista que a gente falou aqui agora, o que mais você quer comprar? Imaginando que você tem dinheiro aqui para comprar o que eu quiser. O que você mais quer é qual aí desses títulos que a gente comentou?
É o Tainted Grail.
É.
Indubitavelmente. Cara, porque assim, ele é, como eu disse, é um ponto arriscado aí da MIPOBR, né? Porque por ser cooperativo, por ser um jogo com inúmeros componentes, não deve ser um jogo caro, e é um jogo que, segundo o BGG, ele é melhor em um ou dois jogadores. Além de ser um jogo de campanha, né? Ele tem a opção quase que obrigatória de ser uma campanha. Como eu gosto de jogar solo, né? Tenho péssimos amigos, prefiro estar sozinho. Não, brincadeira. Mas eu não tenho problema de jogar solo, até me divirto. Ele é um jogo muito bem recomendado para jogar, para ser solo e dois jogadores, né? São vários mercados, assim, né? Vamos dizer aqui, que o denotam como um jogo que eu não sei, não, cara. Uma aposta realmente arriscada na minha, pô. Vamos ver.
Eu vou te dizer que não sei, viu, Libonati, se é arriscado. Pode ser, claro, né? Vamos ver aí o que que vem de primeiras impressões, o que que o pessoal vai comentar a respeito do jogo, mas fazendo aquela medida, pensando no pessoal com quem eu converso, a grande maioria tem muita expectativa aí em relação ao Tainted Grail. Então eu acho que é um jogo que vai ter uma. Tem que ter um certo cuidado. Eu acho que pode ser que não acho que ele vá encalhar ou qualquer coisa assim, e eu acredito que vai ter uma disputa considerável em relação a esse título. Eu vi também a Meeple, quando divulgou, falou a respeito, teve um bate-papo aí com o pessoal da editora, com a tradutora do jogo. Esse é um ponto muito significativo, porque isso é um jogo com muito texto.
A localização, né? A localização tem que ser muito bem feita, né?
Exatamente. Então, assim, eu realmente, de tudo que eu vi até agora e do trabalho que vem sendo feito, tanto de divulgação como, enfim, as informações que me chegaram sobre o jogo, me fizeram ter muito interesse sobre ele. Eu sei que alguns já, é claro que vão haver críticas e tal, mas eu quero realmente ter a oportunidade aí de jogar e tirar minhas próprias conclusões por estar ambientado num cenário que eu gosto e por ser um jogo aí que tem essa questão de trazer uma história, uma proposta diferente em relação ao seu conteúdo aí, né? Com bastante conteúdo, com bastante coisa interessante. Vamos ver aí o que vem por aí. Se eu tivesse que dizer, não é a compra certa, tipo, ah, vou comprar esse jogo que é da MeepleBR. Não, esse é o jogo que eu quero comprar no ano de 2021. Então, vamos ver o que vem por aí. E eu acho que esse vai ser aí uma grande oportunidade aí para a gente também, em termos de mercado, né? A gente está recebendo muito jogo grande, a possibilidade de ter jogo grande na coleção. Então, dos jogos grandes, esse é o que eu quero ter. Mas...
E os jogos nacionais?
E os jogos nacionais da MeepleBR? E os jogos nacionais? Pois é, esses não estão prometidos aí para esse primeiro semestre, mas espero que ocorram no segundo semestre. Nós conversamos aí com o pessoal lá da MeepleBR, eles nos informaram aí que os jogos nacionais provavelmente realmente vão vir aí pro segundo semestre, com exceção do 1890, que ele ainda vai passar aí por um período mais de testes e tal, então eles estão inclusive no blog da MeepleBR colocando o diário do design para o pessoal poder acompanhar e saber como que isso está evoluindo. Eu tive a oportunidade de testar o jogo com o Renan, e eu acho que esse é um jogo que ele é pesado, ele tem muitos elementos, então não que esse seja pesado, né? Ele quer fazer um jogo mais leve ali do que os 18XX convencionais. Então,
mas um 18XX leve é pesado, né?
É isso. E aí, lógico que precisa desse trabalho aí, dessa dedicação, que é o que o pessoal está fazendo. E eu acho isso muito, muito bacana. E uma outra coisa, nós estamos gravando aí esse podcast, nós tivemos aí a informação também de que o Paper Dungeon vai para o mercado internacional. A MeepleBR fez uma série de parcerias com outras editoras do mercado internacional que vão lançar, né, o nosso jogo lá, o nosso jogo, por ser brasileiro. Um jogo brasileiro no mercado internacional.
Parabéns aí ao Leandro Pires, né?
E bastante.
E ao Dan Ramos, né? Que também fez um trabalho fantástico, a ilustração. E o jogo é muito bonito, além de ser muito bom e muito bonito.
É verdade. Então ficamos aí na expectativa e o maior desejo de sucesso aí para essa empreitada internacional, né? Tanto para a Meeple na parte de mercado, quanto pro Dan e pro Leandro, em relação a essa questão de criação, de reconhecimento, que pode vir através desse jogo. Muito legal mesmo. Libão, acho que nós terminamos aí, passamos por tudo, então agradeço muito aí a sua participação. Se quer deixar um recado aí pra galera, quer dar aquele tchau saboroso de fim de conversa?
Eu quero deixar o meu recado aqui pra MeepleBR, esse autor polonês aí do Tainted Grail. Lançou também, vai lançar em 2021 o IIS Vanguard. Tô esperando esse também, tá, MeepleBR, para 2022. Bora em trazer que a compra certa. Eu sei, mas parece ser um jogão, cara. Esse cara aí, ele é escritor, né? Então acho que por isso que o Tentacle tem essa pegada bem de storytelling. Mas esse jogo aí novo que ele promete, o IIS Vanguard, parece bem interessante também. Então é isso aí, galera. Obrigado por ouvir até agora. Desculpa aí a chatice, né? O cara não gosta de jogo nenhum, cara chato, né? Mas é... E eu agradeço você também, Pedro, pela oportunidade de estar gravando aí sobre a Meeple, né? Que é uma editora, como eu disse no começo, que eu gosto muito. Tiro realmente meu chapéu aí pela capacidade de comunicação que eles têm com o público. Acho muito legal, acho bem transparente, né? Que isso é bem importante. Pelos títulos, enfim, pelo editorial deles e tal. Eu realmente agradeço a oportunidade e até a próxima, pessoal.
A gente vai ficando então por aqui. Obrigado por ter nos ouvido até agora e até a próxima. Esperamos que você tenha gostado desse nosso episódio de hoje e, como sempre, deixamos aqui o lembrete, caso você queira conversar com a gente para deixar sua sugestão ou corrigir algo que a gente falou, nós temos as nossas mídias sociais, tanto no Facebook quanto no Instagram, onde você pode fazer contato conosco, ou também pelo e-mail oguiadojogador@gmail.com. Muito obrigado por ter nos ouvido até aqui e até a próxima!